Passamos agora para o último voto de protesto. É apresentado pelo Bloco de Esquerda. Tem a palavra a senhora deputada Lúcia Arruda.
Senhora Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Voto de protesto. A Ilha Terceira é cada vez mais a ilha das obras paradas, das derrapagens orçamentais e dos recordes de incumprimento de prazos de conclusão das empreitadas. Infelizmente, é possível fazer um prédio, quer por futuros elefantes brancos, quer por exemplos colossais de desperdício de dinheiros públicos. Eis alguns exemplos. Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo, iniciada há 5 anos, 5 derrapagens orçamentais, falência do primeiro empreiteiro, obra parada com direito à fiscalização, largo incumprimento do prazo de execução, nova adjudicação, novo empreiteiro, a obra está por concluir. Parque de Exposições da Ilha Terceira, primeira fase da obra iniciada em 2010. Obra com recorde em adiamentos e prorrogações de prazos de execução. A inauguração da finalização da primeira fase esteve prevista para maio de 2014, mas a mudança de empreiteiro parece ser a única novidade. Estamos em maio de 2015, senhoras e senhores deputados, e continuamos na Terceira sem espaço condigno, seja para o mercado agrícola semanal, seja para a exposição de atividades comerciais. Laboratório Regional de Veterinária. Obra adjudicada em setembro de 2009, obra concluída com atraso superior a 2 anos. A infraestrutura está pronta, mas ainda não foi instalado o equipamento necessário para viabilizar a entrada em funcionamento. Aparentemente, as instalações já entraram em estado de degradação sem que tivéssemos a oportunidade de ver o Laboratório Regional de Veterinária a funcionar. Obras de intervenção na Ribeira do Teste, Porto Judeu. Obra adjudicada há mais de 1 ano, um prazo de execução de 5 meses, prazo de conclusão ultrapassado, moradores separados e a obra finalmente concluída recentemente. Será que o empreiteiro indenizará a região pelo incumprimento de prazo de execução? Ou será que estaremos perante mais uma derrapagem orçamental? Marginal de Angra do Heroísmo. Obra adjudicada há mais de 2 anos. Substituição de empreiteiro. Nova obra de requalificação com prazo de execução em 11 meses. Obra concluída, mas novamente o prazo de execução não foi cumprido. Haverá lugar à indenização ou haverá lugar a mais uma derrapagem orçamental? Este périplo não só demonstra o atraso das obras públicas na Ilha Terceira, como também a necessidade de termos uma política deste tipo de obras, mais rigorosa e mais transparente. Porque, ao contrário do que é defendido pela maioria parlamentar, as obras atrasadas e que sofrem derrapagens orçamentais nos Açores são cada vez menos uma exceção e cada vez mais a regra dominante. Assim, a representação do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores manifeste a sua indignação pelos constantes atrasos na execução de obras públicas e pelas derrapagens orçamentais verificadas não só na Ilha Terceira, mas em todas as outras ilhas da Região Autónoma dos Açores. Propõe-se ainda que deste voto seja dado conhecimento ao Governo Regional, ao Conselho da Ilha Terceira, aos órgãos autárquicos de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, à Associação Agrícola da Ilha Terceira e Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo. Disse.
Obrigada, senhora deputada. A mesa já tem uma inscrição. Agradeço, no entanto, que se inscrevam. Senhor deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do governo. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar o Bloco de Esquerda pela apresentação deste voto de protesto. Neste voto está feita, e muito bem feita, uma compilação dos muitos, demasiados, falhanços do Governo e do Partido Socialista na realização de obras públicas na Terceira e que já mereceram, também pela parte do PSD, as mais variadas iniciativas, desde as denúncias públicas às intervenções nesta Casa, passando também por inúmeros requerimentos ao Governo. Esta situação não é, como disse bem a Sra. Deputada, exclusiva da Terceira. Infelizmente, é uma marca da governação socialista em toda a região. No entanto, na Terceira, o problema tem uma dimensão impossível de ignorar. Os investimentos em causa fazem falta. Esta falta potenciou-se pela crise económica e social que afeta todas as ilhas, será agravada pela crise do setor leiteiro, que tem levado à queda dos preços da principal produção regional e local, e em cima de tudo isto temos agora a situação da redução do efetivo militar americano na base das Lajes. Portanto, a situação da Terceira tem ainda este acréscimo de gravidade em relação àquilo que é a catástrofe económica e social que assola os Açores. Todas as obras que o Bloco refere no seu voto foram prometidas, reprometidas, propagandeadas, adiadas, orçamentadas, reorçamentadas, vezes sem conta, pelo PS e pelos seus governos. Não são obras novas, nem se trata da antecipação de uma intenção prevista para um futuro mais ou menos longínquo e constante de um plano qualquer realizado em 2 anos ou em 2 dias. Justifica-se perguntar o que aconteceu com os muitos e muitos milhões de euros que sucessivamente foram cabimentados para estas obras ao longo dos anos. Onde foram gastas estas verbas que não foram usadas nas obras em questão? Que retorno tiveram? E quem é que é responsável por esta sucessão de incumprimentos? O Governo Regional Socialista que decide as obras a fazer, que lança os concursos ou os ajustes diretos, que escolhe os empreiteiros, que escolhe as empresas de fiscalização, que elabora e aprova os orçamentos, que lança as primeiras pedras e faz os beberetes da praxe, é o mesmo Governo Regional que tem que ser responsabilizado por todos estes incumprimentos, que lesam e enganam a população, que defraudam as expectativas dos eleitores e que descredibilizam toda a governação.
Muito bem.
Estes falhanços puxam a Terceira e os Açores para baixo. Tudo isto acontece debaixo da capa protetora dos deputados socialistas que colocam sempre o interesse partidário acima do interesse das populações que lhes têm confiado o voto. Não há obra socialista que não atrase, que não derrape nos custos e que não revele depressa e muitas vezes com graves consequências uma evidente má qualidade de construção, uma degradação precoce que contrastam com os milhões gastos e com as demoras na construção. Os exemplos são os do voto do BE e outros. A Ilha Terceira tornou-se o ícone das obras paradas ou atrasadas da governação socialista regional. O PS e os seus governos, na Terceira e em todas as ilhas dos Açores, têm feito do lançamento de novas obras públicas um caminho de pedras, um calvário de insucessos, um rolo de incumprimentos. Será preciso vir Tribunal de Contas, o Ministério Público, a polícia ou outra entidade qualquer para que se perceba os motivos de todos estes problemas nas obras públicas, meus senhores. Têm de ser apuradas as responsabilidades políticas e legais por todos estes incumprimentos, porque são demasiadas as ocorrências para que todas elas sejam azares ou coincidências. Nos Açores, deixou-se de responsabilizar quem quer que fosse quando as coisas correm mal. É mais uma faceta da via açoriana. E quando não há responsabilização, vencem os irresponsáveis e fica na população um sentimento de que há mesmo impunidade nos Açores. Nos Açores, na Terceira, nas obras públicas e na governação socialista, reina a irresponsabilidade, a incompetência e a impunidade. Esperemos que não reine também algo pior, como se tem visto nas comissões de inquérito propostas pela oposição. Continuamos a ver um Governo a esconder o que terá detectado na obra da Biblioteca Pública de Angra, o Tribunal de Contas, e que embaraça sucessivos secretários regionais. Porque não andam as obras no Parque de Exposições da Terceira? Porque o Governo não paga? Ou porque o Governo adiantou dinheiro e a obra não se fez? O que é que alguma vez pode justificar o atraso de tantos anos na obra e agora na abertura do Laboratório Regional de Veterinária? Já lá andam camionistas a carregar entulho do edifício e o mesmo a degradar-se sem que aquilo comece a funcionar. E julgo, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados,
senhoras e senhores deputados,
perante que perante o atual cenário de fim das cotas leiteiras, que o Laboratório Regional de Veterinária é um instrumento importantíssimo para pôr ao serviço da população dos Açores num período destes. Porque é que o Governo recusou os pedidos dos deputados do PSD para visitar aquela obra? O que é que se esconde? O que é que se esconde? Porque é que são sistematicamente escolhidas empresas que entram em incumprimento e vão à falência, ficando as obras paradas e com conflitos judiciais pendentes? É o Governo e o PS que rebenta com as empresas? Ou não as sabe escolher? E a qualidade das obras tem sempre de ser tão má? E o interesse público? Quem zela por ele quando falham os governantes? Agora, com a situação de emergência que se vive na Terceira, fruto, como já disse, da soma do problema da base das lajes, da crise económica e social e da baixa do preço do leite, é importante que o Governo e o PS não continuem apenas a elencar as responsabilidades dos outros, mas que passem a assumir as suas e a importância que têm as opções do Governo no presente, futuro, desenvolvimento e sustentabilidade da Ilha Terceira. O primeiro plano de revitalização que a Terceira e os Açores precisam é do cumprimento das promessas que o PS e o Governo fizeram e continuam sem cumprir. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Secretária Regional pede a palavra para um protesto a... Sra. Secretária?
Senhora Presidente, às insinuações que perpassaram toda a intervenção do Senhor Deputado Luís Rendeiro, que afetam a honra do Governo e dos seus membros.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, Senhora Secretária Regional tem a palavra para um protesto, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Pedi a palavra para protestar não contra o teor do voto, que é um instrumento que a oposição tem à sua disposição e faz dele o uso que entender. Agora, passar toda uma intervenção num tom de insinuação que põe em causa a honra dos membros do Governo, eu não posso aceitar. E o Senhor Deputado fê-lo sem demonstrar as insinuações que faz. E isso é que torna a sua intervenção grave e é que motiva o meu protesto. O Governo não se revê, o Governo é pessoa de bem e eu não podia deixar passar em claro o tom da sua intervenção. Muito obrigada, senhora.
Obrigada, senhora Secretária. Senhor Deputado Luís Rendeiro, para um contraprotesto, dispõe de 2 minutos.
Presidente, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e seus membros do Governo. Oh, Sra. Secretária Regional, eu parece que não me percebeu. Não foram insinuações, foram acusações, foram denúncias, foi olhos nos olhos, foi muito direto. E eu gostava que a Sra. Secretária tivesse respondido em nome do Governo a alguma delas. Diga-nos lá o que é que se passou na obra da Biblioteca Pública de Angra. Então peça aos membros, aos membros da bancada do PS para responderem.
Deputados.
Peçam aos membros da bancada do PS para responderem, porque tivessem os senhores do Governo. Tivessem os membros do Governo respondido aos requerimentos dos deputados da oposição, permitido a visita aos locais e justificado atempadamente o que está a passar em todas aquelas obras e hoje não estavam confrontados com o voto de protesto, Sra. Secretária. Tenham vergonha! Tenham vergonha! Chegou a hora do PS deixar de esconder atrás de pretensos planos de revitalização que apenas mascaram o vosso incumprimento de promessas. Chegou a hora de pararem de se esconder. E debaixo destes falsos sentimentos de protesto, desta falsa indignação, cumpram aquilo que prometeram aos eleitores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para continuarmos as intervenções referentes ao voto de protesto apresentado, tem a palavra o Sr. Deputado António Parreira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Senhora Deputada, só quem não conhece a contratação pública é que não percebe a dificuldade de fazer obras. e certamente a senhora não conhece bem. E há uma coisa aqui que temos logo deixado clara, que é a confusão que a senhora faz aqui com as derrapagens e com a prorrogação dos pratos das obras. Essas obras são faladas e mais do que faladas, já foram badaladas tantas vezes, mas gostava de responder, no mínimo, a todas elas que aqui estão. Relativamente à biblioteca pública, eu penso que é de conhecimento de todos, não é de ontem nem de hoje, já há algum tempo, porque que razão é que aquela obra parou? Tem a ver com as dificuldades do empreiteiro, pelo abandono da obra, pelo referido empreiteiro. No final de abril, a obra arrancou, com um prazo de 8 meses, e esperamos que o empreiteiro tenha condições de concluir a obra e, finalmente, inaugurarmos aquela obra. Portanto, a vontade do Governo é que as obras param, é que as obras continuem a andar, que se acabe e que fique bem. Portanto, há aqui certas dificuldades que ultrapassa claramente o Governo. Relativamente ao Parque das Exposições, nós todos também conhecemos a razão porque é que a obra atrasou, porque é que a obra parou, porque é que mudou o empreiteiro. Aliás, isso já foi discutido no Conselho de Ilha, tudo foi falado, foi reconhecido pelo responsável da empresa as dificuldades no trabalho. O Governo teve que intervir, teve ajustar com o empreiteiro, portanto, a retirada daquele empreiteiro e arranjar um novo empreiteiro. Portanto, não foi o Governo por sua iniciativa que quis que a obra parasse. Por dificuldades do empreiteiro, isto aconteceu. E dada a situação em que nós vivemos no momento atual na região, também não podemos estar aqui a criar uma pressão ao empreiteiro por forma a criar dificuldades maiores ainda para a empresa e, supostamente, criar algumas dificuldades nos postos de trabalho para as pessoas que trabalham naquela empresa. Relativamente ao laboratório veterinário, já foi respondido pelo Governo aqui, por requerimentos, tudo já foi esclarecido. Houve uma obra que está feita e bem feita e foi feito um concurso para aquela obra, como está a decorrer um concurso para a aquisição do equipamento. Portanto, são duas coisas distintas. Uma coisa é o concurso para a obra que já está concluída e bem, e outra coisa é o concurso para a aquisição dos equipamentos que está a decorrer, e há de decorrer, há de acabar, e o laboratório há de se inaugurar. Mas se calhar se fosse noutras alturas, o maior partido da opção, o PSD, se calhar contestava o botão a mais que fez, porque aconteceu, porque não é. Mas neste preciso momento fala ao contrário. Portanto, vai ao sabor de vento e da maré e não tem uma estratégia bem definida. Isso é que é a realidade dos factos. Obras de intervenção na Ribeira do Teste. A senhora aqui nem sequer diz a verdade, porque a obra não está concluída. A senhora falou, informada não sei porquê, realmente aqui a obra não está concluída. Quando a senhora diz que está concluída, foi uma obra feita com alguma pressão. Devido às intempéries que aconteceu, infelizmente, na Ilha Terceira e no Porto Judeu, que se fez uma grande obra naquela freguesia, é ver o que está lá feito ao nível de estradas, de ribeiras, com algumas dificuldades. A senhora está preocupada porque atrasou 2 meses ou porque atrasou 3 meses. A senhora conhece as dificuldades de fazer uma obra daquela dimensão? E penso que a senhora não conhece. E para o seu deputado Rendeiro, que fez um segundo voto de protesto daquela bancada, e da maior do que o seu, disse muito, mas também não disse nada. É que me faz para o jornal, escreve muito. É preciso é perceber aquilo que é escrito, o que é que as pessoas dizem em relação àquilo que a gente diz. O voto de protesto que só devia fazer dessa bancada não era esse. Era relativamente ao seu Governo da República pela falta de solidariedade para com a região. Isso é que só devia ter feito. Mas o senhor tem coragem para fazer. Isso é que só devia ter feito. Falar é fácil. Senhora Deputada, para terminar, relativamente à Marginal de Angra, a obra está concluída e aqui não tenho muito mais a dizer. O empreiteiro da obra da Marginal de Angra é o mesmo do Parque de Exposições e está explicado porque é que houve os atrasos na obra. Muito obrigado.
Obrigada, Senhor Deputado. O Senhor Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Bom, se me permitem, gostaria de me associar o CDS a este voto de protesto do Bloco de Esquerda, mas um comentário prévio ao voto. Eu diria que da bancada do PSD calaram o Ventura e soltaram o Rendeiro. Porque aquela intervençãozinha escrita há 3 anos e na gaveta faz-me lembrar uma intervenção que já foi feita aqui. E, portanto, foi diria que o Sr. Deputado Rendeiro eslavou a alma, o chefe deixou-o falar e, portanto, vai dormir bem agora, durante este plenário. Mas registei que no grande voto de protesto do Sr. Deputado Luís Rendeiro se esqueceu, não sei porquê, que a resenha já vem feita de há anos, do centro de radioterapia. Terá sido porque a ex-presidente do PSD, o Sr. Deputado António Ventura e a Vossa Excelência nunca se manifestaram sobre ele e que houve ordens para estarem calados, para não assintarem outra ilha, o Sr. Deputado Rendeiro e o Sr. Deputado António Ventura. O centro de radioterapia, afinal de contas, não era interessante? Não era interessante para a Ilha Terceira? Estou a perguntar, Sr. Deputado, é porque o senhor na sua resenha não faz, porque aqueles senhores já denunciei várias coisas, e o senhor não faz referência a isso, mas é porque nós não temos nessa matéria nenhum problema em defender o que quer que seja. E quando defendemos, defendemos com justiça, apesar de depois de virem os ataques de bairrista que os senhores tão bem, o Sr. Deputado Joaquim Machado, sabem orquestrar na sombra e na penumbra. Depois, eu não estou a dizer que é o senhor. Depois, há aí outra coisa. É um sino, Sr. Deputado Luís Maurício. É sim, senhor. Eu diria até outra coisa. Mas não será para agora. Há outro investimento que também a Sra. Deputada Lúcia Arruda se esqueceu de referir, a juntar a este, que é o Cais de Cruzeiros. E esse sim teria sido um investimento a ser feito na Praia da Vitória, como o CDS sempre defendeu, e que o Partido Socialista... Isto foi feito por um ilusionista, não foi por um empreiteiro, foi um ilusionista que concebeu e fez o Cais de Cruzeiros em Angra. Apareceu e desapareceu. Com a mesma rapidez com que apareceu, chamaram o ilusionista e aquilo desapareceu tudo. Projeto, navios, 60 milhões, desapareceu tudo. E esse sim é que é pena verdadeiramente que a juntar a todas essas obras inacabadas, como o CDS já disse várias vezes, cada obra do Partido Socialista na Terceira tem fator 10. Ou seja, além do prazo previsto, leva mais 10 anos a fazer. O Cais de Cruzeiros levou o fator nunca, desapareceu. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Lúcia Arruda tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Deputado António Tosta, o Bloco de Esquerda conhece muito bem o modelo de contratação pública que o PS inaugurou com a adaptação do Código das Obras Públicas à Região Autónoma dos Açores. Adaptou, sim, senhor. Adaptaram contra o que havia no resto do país, nomeadamente na República, em que as derrapagens, em vez de 5%, iam até 25% e continuam a ir. O Bloco de Esquerda já trouxe esta casa por 3 vezes a alteração ao Código das Obras Públicas. E, por incrível que pareça, foi esta maioria que nunca a quis alterar. E é contra isso que o Bloco de Esquerda continua a protestar. É o derrame de dinheiros do erário público, o derrame de dinheiros de todas as pessoas em benefício de alguns, quando a Ilha Terceira, neste momento, precisa de continuidade de obras e precisa dos estabelecimentos que eu falei aqui em funcionamento. A Ilha Terceira tem um preto que é para a revitalização da economia e do comércio da Ilha Terceira. Comecem por acabar as obras, senhores deputados. Comecem por alterar o Código dos Contratos Públicos desta região, que permite esta derrapagem vergonhosa, até 25%. Portanto, o que está aqui em causa são os dinheiros públicos, sim senhor, e a transparência. E é esse o vosso Código das Obras Públicas. É um código que não permite a transparência dos negócios públicos e é um código que permite as derrapagens constantes. Para quê? Para as vossas empreitadas dos vossos amigos, em benefício dos açorianos e açorianas, não é. Em benefício dos açorianos e açorianas, não é. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Berto Messias pede a palavra para um protesto à expressão da Sra. Deputada. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo, é legítimo que todos os partidos utilizem como entenderem as figuras regimentais que têm à sua disposição para aqui apresentarem aquilo que entenderem, as suas propostas, os seus votos, aquilo que a sua agenda política pretende materializar. Mas não é admissível que nenhum partido político aqui faça aquilo que a senhora deputada Lúcia Arruda acabou de fazer. Com insinuações, com especulações, com afirmações profundamente ofensivas e insidiosas que o Partido Socialista não pode admitir. Nem à senhora deputada Lúcia Arruda, nem a qualquer deputado ou deputada com assento nesta Câmara. Temos todos a obrigação de qualificar a democracia e de estar à altura da responsabilidade que temos e do voto que nos foi conferido pelos açorianos para aqui estar. E aquilo que a senhora deputada Lúcia Arruda acaba de fazer é uma profunda desqualificação para a democracia e uma profunda desqualificação para este Parlamento, e com isso o Partido Socialista não pode compactuar.
Obrigada, Sr. Deputado. Para um contraprotesto, tem a palavra a Sra. Deputada Lúcia Arruda.
Presidente, Sra. e Sr. Membro do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Herto Messias disse bem que o uso da palavra é feito na responsabilidade de cada um que a usa. E o Bloco de Esquerda continua a assumir a sua responsabilidade daquilo que disse. E o que o Bloco de Esquerda disse foi: não querem este teor, não querem um teor como deste voto, então altere o seu procedimento na contratação pública. Façam com que não aconteça o que acontece hoje em dia, que é o desperdício de dinheiros públicos. Sim, o desperdício de dinheiros públicos em benefício de alguns e em prejuízo de todos os açorianos e açorianas. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Julgo não haver mais inscrições. Sendo assim, vamos passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam? As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O voto de protesto apresentado foi rejeitado com 29 votos contra do PS, 20 a favor do PSD, 3 do CDS-PP, 1 do BE, 1 do PCP e 1 do PPM.